Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Presidente Jair Bolsonaro viaja para o Texas.
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manda quebrar o sigilo bancário de Flávio Bolsonaro.
Greve contra os cortes de verbas do Ministério da Educação acontecem em todo o Brasil.
São Paulo tem registro do primeiro caso de sarampo transmitido dentro da cidade.
Túnel acústico no Rio de Janeiro desaba após chuva.
E confira a agenda Fapcom.
Política. Aconteceu na noite de terça-feira, dia 14 de maio, em Nova York, a cerimônia de premiação de personalidade do ano, que premiou o presidente Jair Bolsonaro e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo. Nenhum dos dois estava presente no evento.
A presença do líder brasileiro estava confirmada. Porém, após desavenças com o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e protestos na cidade contra a aparição do presidente Bolsonaro, a agenda foi mudada e a viagem seguiu para a cidade de Dallas, no Texas. Lá, o presidente Jair Bolsonaro planejava se encontrar com o ex-presidente americano George Bush.
Já na quarta-feira, dia 15, George Bush disse ter ficado surpreso com a presença de Jair Bolsonaro e que ele não foi convidado para um encontro, mas o recebeu mesmo assim.
Os dois tiveram uma conversa de 15 minutos e Bolsonaro teve um almoço com empresários. Até o momento da gravação desta edição, o conteúdo das conversas não foi divulgado.
Em meio a crises no MEC, o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, foi nomeado na sexta-feira, dia 17. Seu nome é Anísio Teixeira e ele substitui o delegado da Polícia Federal, Elmer Coelho Vicenzi, que se demitiu na quinta-feira, dia 16.
O INEP é um órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
No começo do ano, o INEP enfrentou alguns problemas envolvendo a impressão da tradicional prova do Enem. Agora, Anísio Teixeira terá de dar continuidade às soluções e à elaboração da prova para a aplicação da mesma em novembro deste ano.
Um dos motivos para a mudança no cargo foi o pedido do presidente Elmer Coelho de acessar dados sigilosos de alunos. Pedido negado pela Procuradoria, que argumentou que a confidencialidade dos estudantes é garantida por lei. O objetivo era usar as informações para emitir uma nova carteirinha estudantil.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autorizou no início da semana do dia 13 de maio a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro do PSL. A quebra vale para o seu ex-assessor Fabrício Queiroz, sua esposa e suas duas filhas. A decisão foi do juiz Flávio Nicolau.
Também serão investigados a esposa do senador, Fernanda Bolsonaro, sua empresa Bolsotini Chocolates e Café Limitada e outros 88 ex-funcionários do gabinete da época em que Flávio era deputado estadual.
Serão analisados os dados bancários do senador de janeiro de 2007 a dezembro de 2018.
Entre os investigados estão Daniele Nóbrega e Raimunda Magalhães, irmã e mãe respectivamente do ex-PM Adriano Magalhães, que comanda o escritório do crime, milícia investigada por envolvimento no assassinato de Marielle Franco.
Segundo o relatório do Ministério Público do Rio, existem indícios que Flávio Bolsonaro comprou e vendeu imóveis para lavar dinheiro. Também há evidências de que havia prática de organização criminosa no escritório do senador, na época em que era deputada no Rio de Janeiro.
Na quinta-feira, dia 16, o presidente Jair Bolsonaro desmentiu que teria acordo para que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, aceitasse o cargo em troca de vaga de ministro no STF.
No último fim de semana do dia 11, o presidente afirmou que quando surgir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, indicaria Moro, já que o ministro Celso de Mello se aposenta no final de 2020, quando completará 75 anos.
Durante a transmissão de uma live rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse: "Precisamos de alguém no Supremo com o perfil do Sérgio Moro. Isso que foi falado. E agora, por exemplo, perguntaram para mim. Se tivesse que indicar hoje alguém para o Supremo, eu indicaria o Moro. Não teve nenhum acordo, nada." Brasil.
Na quarta-feira, dia 15 de maio, foi realizada em todo o país uma greve geral de estudantes, professores e entidades ligadas à educação contra o corte de verbas destinadas às universidades públicas.
Inicialmente, órgãos como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, tinham como foco protestos contra a reforma da Previdência. Porém, com as recentes modificações realizadas pelo Ministério da Educação, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, se uniu à causa e o foco passou a ser a educação.
A UNE convocou, então, uma paralisação geral que trouxe as 27 capitais brasileiras às ruas, uma das maiores manifestações dos últimos anos. Ao todo, foram mais de 200 cidades participantes.
Na capital do Rio, os organizadores estimaram cerca de 150 mil pessoas. Em Salvador, foram 50 mil e em São Paulo, 250 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou números.
Após o corte de bolsas de mestrados e doutorados realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, a CAPES, realizado na quinta-feira, dia 9 de maio, o governo federal voltou atrás da decisão na segunda-feira, dia 13.
1.224 das 4.798 bolsas que haviam sido congeladas pelo Ministério da Educação voltaram ao sistema das universidades. Segundo a CAPES, os auxílios eram considerados ociosos.
As faculdades negam ociosidade nas bolsas de pesquisa e afirmam que os programas tinham notas entre 6 e 7, as mais elevadas na avaliação da coordenação.
A CAPES reconheceu a excelência das pesquisas e disse que analisará os demais cancelamentos no país, por meio de questão econômica, o que não significa que todos os congelamentos serão retirados.
A ex-diretora Letícia Catelani da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, foi convidada pela Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre acusações de corrupção na empresa.
Demitida pelo novo presidente da APEX Brasil, Sérgio Ricardo Segovia Barbosa, em 6 de maio, Letícia foi ao Twitter onde deu declarações sobre o suposto motivo de seu desligamento da empresa.
Segundo ela, "Combati incansavelmente a corrupção e fechei as torneiras que alimentavam. Estou pagando o preço. Sofri pressão de dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios, além de ameaças e difamações."
A solicitação foi feita pelos deputados Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. Os parlamentares consideram as palavras da ex-APEX muito grave, pois, se for verdade, um esquema de tráfico de influência e corrupção no órgão pode estar ocorrendo e precisa ser investigado.
A data da audiência pública ainda não foi definida.
No início de tarde da sexta-feira, dia 17, o túnel acústico na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, foi fechado nos dois sentidos depois do desabamento de uma estrutura de concreto.
Tiago dos Santos, o motorista do ônibus atingido pelo desmoronamento, disse que não viu nenhum outro carro atingido, pois jogou o coletivo na frente dos automóveis. Nesse momento, o túnel desabou em cima do ônibus e ele se jogou embaixo do volante.
Chovia no momento do acidente. Imagens aéreas mostram que houve deslizamento de terra sobre o túnel.
De acordo com os bombeiros, até o fechamento dessa edição do Panorama, ninguém se feriu.
O trânsito piorou com a interdição do túnel acústico. E ainda pela manhã, o túnel Rebouças, que liga as zonas norte e sul, um acidente provocou a morte de uma pessoa que já tinha deixado o engarrafamento.
O centro de operações determinou o estado de crise na cidade, o mais alto.
Cidade.
A Secretaria Municipal de São Paulo confirmou o primeiro caso de sarampo contraído na cidade de São Paulo. Desde 2015, não era registrada uma ocorrência de contaminação na capital paulista.
A vítima é um professor universitário de 32 anos e morador da Vila Mariana. Ele estava internado no Hospital Oswaldo Cruz e teve alta recentemente.
Segundo a Prefeitura, os agentes municipais de saúde fecharam o quarteirão onde o professor reside e também vacinaram os vizinhos dele. Parentes, amigos, estudantes e pessoas próximas foram vacinadas.
Depois do oitavo caso registrado, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, pediu ao Ministério da Saúde reforço na quantidade de vacinas. De acordo com a administração municipal, no dia 20, vão chegar mais de 1 milhão e 750 mil doses. Serão 3 milhões e 500 mil doses extras em São Paulo.
Os outros 7 casos foram registrados na capital, mas a doença foi contraída fora do país. 4 vítimas pegaram a doença em Israel, um bebê em um navio em Malta e outro bebê contraiu na Noruega.
Há ainda 92 casos sob investigação.
Na sexta-feira, dia 3, o governador de São Paulo, João Doria, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germán, anunciaram um novo programa chamado Multisaúde, que utiliza teleconsultoria com médicos de hospitais renomados.
O projeto tem o objetivo de agilizar o atendimento médico e especializado à população, reduzir o tempo de diagnóstico e início de tratamento.
O piloto do programa Multisaúde conta com atendimento na área de dermatologia e início das atividades em Catanduva, região de São José do Rio Preto.
Outras 5 cidades também já utilizam o serviço: Itajobi, Novo Horizonte, Pindorama, Pirangi e Itabapuã.
Com o uso de um aplicativo, os profissionais das UBSs da região de Catanduva vão coletar imagens de alterações na pele de cada paciente e depois enviar o conteúdo para teledermatologistas do Hospital Israelita Albert Einstein.
E a partir dessa troca de informações, os especialistas vão emitir laudos à distância e dar sugestões terapêuticas.
A área da dermatologia foi escolhida por causa dos casos de câncer de pele, que é uma das causas de mortalidade no Brasil.
Na manhã de quarta-feira, dia 15, o pneu de um dos trens da linha 15 prata do monotrilho se desprendeu de uma viga. Por causa disso, a manobra no pátio oratório não foi terminada.
O acidente aconteceu às 5 da manhã, com um dos trens que está sendo preparado para a operação comercial. Apesar do episódio, a circulação na linha não foi afetada.
De acordo com o metrô, as causas do incidente estão em apuração.
Com o objetivo de ligar a Vila Prudente até Tiradentes, a linha 15 Prata começou a ser construída em 2009. Mas em 2016, o metrô anunciou que o projeto seria encolhido 13 quilômetros e a estação final passaria a ser São Mateus.
Apenas em 2019, o monotrilho teve ao menos 3 incidentes.
Na quinta-feira, dia 9, morreu a mulher que foi baleada na cabeça durante a ação da Guarda Civil Metropolitana, a GCM, na Cracolândia. Segundo a Santa Casa, ela chegou a ser internada no estado grave, mas não resistiu.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi baleada durante a confusão que envolvia os usuários e os guardas civis que davam apoio à ação da prefeitura na região.
A mulher não identificada foi encontrada caída, com ferimento na cabeça depois da dispersão dos usuários.
A morte foi confirmada às 8h30 da noite.
Saúde.
Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, até a quinta-feira, dia 15, apenas 56% do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra influenza foram vacinados.
O número corresponde a 33 milhões de brasileiros. A escolha desse público é determinada de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS.
A vacina da gripe deste ano está disponível para 59 milhões de pessoas e ela protege contra 3 subtipos graves da influenza, a H1N1, H3N2 e a influenza B.
Até o dia 27 de abril, foram registradas 99 mortes por influenza em todo o Brasil. Ao todo, 535 indivíduos precisam ser hospitalizados.
E dos casos fatais, 90% dos mortos pertenciam aos grupos de risco, como idosos, portadores de doenças crônicas, crianças, gestantes, indígenas e mulheres de resguardo.
O relatório do Ministério da Saúde indica que os estados com maior cobertura até o momento são Amapá, Espírito Santo, Alagoas e Rondônia.
As vacinas são oferecidas gratuitamente e são destinadas a crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e mulheres de resguardo, idosos, profissionais de saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade.
Na sexta-feira, dia 3, o Ministério da Saúde pediu para que fosse evitado e, se possível, eliminado o termo violência obstétrica em documentos de políticas públicas.
O despacho foi assinado pela Coordenadora-Geral de Saúde das Mulheres, Mônica Almeida Neri, pelo diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Márcio Henrique de Oliveira Garcia, e pelo secretário executivo substituto, Erno Harzen.
Segundo a decisão, o termo violência obstétrica se refere ao uso intencional da força e por isso não se aplica a todos os incidentes que acontecem durante a gestação, parto ou resguardo.
A expressão é considerada imprópria pelo Ministério da Saúde, pois nos momentos de atendimento à mulher, tanto o profissional de saúde quanto os de outras áreas não têm a intencionalidade de prejudicar ou causar dano.
O documento afirma ainda que a expressão violência obstétrica não agrega valor e, portanto, estratégias têm sido fortalecidas para a abolição do seu uso, com foco na ética e na produção de cuidados em saúde qualificada.
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos aponta que cães são capazes de farejar o câncer em amostras de sangue e saliva com 95% de precisão.
Segundo a pesquisadora Heather Ann Junqueira, em um dos testes realizados, os animais apontaram indícios de câncer de mama em uma das pacientes. O exame de mamografia só diagnosticou o tumor 18 meses depois.
Para fazer o experimento, Heather dá aos voluntários uma máscara cirúrgica para ser usada por determinado tempo. Esse material é embalado adequadamente e devolvido para a pesquisa.
Então ela faz os cães farejarem a máscara e depois oferece um petisco. Após isso, ela coloca um objeto com cheiro junto com um pedaço de comida em algum lugar e esconde.
Segundo a pesquisadora, na prática, os cães procuram por comida, mas acabam associando os odores.
Testes com amostras de sangue também já foram feitos. O treinamento realizado é parecido com o feito pela polícia com cães que farejam drogas, sempre relacionando o petisco ao odor.
O estudo é feito com cachorros da raça Beagle, que tem o olfato bastante apurado.
A etapa mais difícil começa agora, descobrir o que de fato os cães estão farejando. Depois de encontrar esse elemento, a pesquisadora acredita ser possível a criação de um exame para a identificação do câncer, sem a necessidade do uso dos cachorros.
E assim, desenvolver um teste que pudesse utilizar a respiração ou a saliva da pessoa para conseguir um resultado. FAPCOM.
No sábado, dia 18, acontece o segundo encontro de liderança jovem FAPCOM.
O evento começa às 9h30 da manhã. Às 10 horas, o grupo de teatro experimental mogiano apresenta a peça Tem Amor Sob o Luar. E às 11 horas ocorre a palestra Revolução 4.0, os desafios para o século XXI.
O encontro é aberto a todos e tem entrada gratuita.
A Semana do Meio Ambiente, o Cuidado com a Casa Comum, acontece na quarta semana de maio.
No dia 20, às 7h15 da noite, haverá a palestra de abertura, com a apresentação do jornalista e professor universitário Reinaldo Canto. O tema da conversa é a sustentabilidade e a difícil quebra dos paradigmas.
No andar térreo, nos dias 21 a 23, vai ter ainda a exposição de banners do interdisciplinar dos alunos do 5º semestre de Publicidade e Propaganda, sobre o projeto Cataqui. E também o projeto Timanca, do interdisciplinar dos alunos do 1º semestre de Multimídia.
Além disso, durante esses dias, haverá exposição de vídeo na TV da Secretaria, sobre o projeto Chega de Plástico, e o projeto Ação nos Espelhos dos Banheiros. Todos os trabalhos foram feitos pelos alunos de Multimídia do 1º semestre.
Já no último dia, às 7h30 da manhã, o estúdio de fotografia vai comportar a projeção do projeto Network, também dos alunos de Multimídia. E à noite, às 7h15, acontece a palestra de encerramento, um debate com o professor mestre Sérgio Andreucci sobre a gestão de riscos corporativos de imagem em usinas hidrelétricas brasileiras.
Esporte.
E nessa edição do Panorama teremos uma crônica esportiva, apresentada por Lucas Nascimento.
Ei, você, qual a sua identidade? Você anda com ela? Independente do significado que é atribuído, a palavra identidade tem peso, sempre requisitada como forma de validação de que algo existe ou se carrega com responsabilidade. No futebol, o escudo é o modo de reconhecer uma equipe além do seu próprio nome. E recentemente, com o discurso de mudança, equipes mundo afora têm modificado seus escudos, mesmo sem consultar o seu maior patrimônio, os torcedores. Casos famosos como o da Juventus da Itália e do Manchester City da Inglaterra mexeram com os cartolas daqui. Atlético Paranaense, Goiás, Manicoré do Amazonas, 15 de Piracicaba e Guarulhos são alguns dos exemplos. O atual escudo do Atlético foi o de maior alvoroço entre torcedores de outras equipes e também da imprensa. Além de estranho, substitui um escudo que sempre foi admirado. A medida adotada pelo então presidente Mário Celso Petralha mudou ainda mais. O nome passou a ter um H depois da primeira letra T e também inverteu a ordem prioritária das cores, de vermelho e preto para preto e vermelho. Outras equipes já escutaram seus torcedores e não seguiram com a mudança de escudo. Casos do Leeds United da Inglaterra e do Grêmio Catanduvense do interior de São Paulo. Como se já não bastasse, a CBF entrou no balo de transição e mudou o escudo da entidade, que representa a nossa seleção na camisa. O escudo agora possui listras verdes e amarelas imediatamente paralelas, sendo que a listra amarela ultrapassa o limite do contorno do próprio escudo, que será oficializado o ano que vem. Enquanto a Copa América se aproxima, parece que a prioridade é a embalagem à vez do seu conteúdo. Lucas Nascimento para a Rádio Fapcom.
O Panorama fica por aqui, com produção, locução e redação de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima semana. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
O som da comunicação.